Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando Chicago. O mercado hoje encerrando aí praticamente estável, com pouca variação aí em relação ao fechamento de ontem, tendendo para o lado negativo. A gente quer entender o que aconteceu e por que o mercado, se é que dá para dizer isso, deu essa desanimada hoje. Afinal de contas, a gente está vindo aí de 4 sessões seguidas de altas por lá. Será que já chegou no limite? Será que a gente precisa de informação nova? Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado. Eduardo Vanin fala com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná, onde fica a Agriinvest. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado parece que deu uma parada hoje. Aquele ritmo de alta que vinha sendo registrado nos últimos dias perdeu fôlego. Tem motivo, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. O motivo é, na prática, o mercado vem vendo desde sexta-feira passada, quando nós então tivemos o acordo preliminar entre Estados Unidos e China. Então, de lá para cá, o mercado vem observando atentamente, diariamente, como que é o comportamento da China no mercado, para ver como que tá as compras da China de soja e onde elas estão concentradas. Então, esse é o motivo que hoje deu uma esfriada. Ontem, a China comprou 1 milhão de toneladas nos Estados Unidos, principalmente pelos portos do Pacífico, pelos terminais do Pacífico, onde o frete ainda está competitivo. E também continua comprando soja aqui no Brasil. Então, ela vem intercalando essas compras, o que mostra para o mercado que, na prática, a China vai comprar a soja mais barata, conforme a sua necessidade, e não como o mercado havia, alguns haviam precificado ou mesmo comentado, de que a China, então, a expectativa seria de grandes compras concentradas que trariam, então, Chicago para cima em função do ritmo do programa de exportação americano, que, claro, em função disso, cresceria bastante rápido.
Mas isso até aguardar aí a assinatura efetiva do acordo, ou Eduardo, será que é um movimento estratégico ou realmente a China deve se comportar assim?
Olha, Alexander, é o seguinte, o ponto mais importante desse acordo, do texto que está sendo redigido pela Casa Branca, que depois vai ser traduzido e enviado para a China para assinatura, o ponto mais importante que nós consideramos são os detalhes no ponto do mecanismo de ajuste. Por quê? A Casa Branca divulgou os números, tanto para produtos agrícolas como também produtos gerais. A China vai ter que dobrar para os próximos 2 anos o que ela compra dos Estados Unidos de produtos e serviços. Isso não vai ser fácil. E para os produtos agrícolas vai ter que sair de 24 bilhões por ano para 40 bilhões. 24 bilhões foi o número durante o ano de 2017, antes das tarifas. Então, para chegar nesse volume de 40, a China vai ter que comprar muito mais do que já comprou na história em produtos agrícolas americanos. Não sabemos se a capacidade de escoamento dos Estados Unidos comporta isso. Também não sabemos se a China comporta esse crescimento também de recebimento de produto tão concentrado. E claro, o fator preço vai contar muito. Por quê? Se a China comprar muita a soja americana vai ficar cara e, claro, outros compradores tenderiam a comprar soja onde está mais barato, que seria aqui na América do Sul. Então, esses vários detalhes acabam tornando essa tarefa de crescimento em um curto espaço de tempo para 40 bilhões, uma tarefa muito difícil. Daí, esses mecanismos de ajuste que pode se criar é o ponto mais importante para o sucesso desse acordo entre as duas potências.
Mas quando você fala mecanismos de ajustes, em que sentido? É de controle de fluxo mesmo, de negócios, é isso?
O que nós acreditamos é que temos dois caminhos que podem acontecer. O primeiro deles seria um mecanismo de ajuste, onde a China, por exemplo, não conseguindo comprar, por motivos econômicos, produtos agrícolas americanos para chegar nos 40 bilhões, ela poderia comprar um outro produto, por exemplo, petróleo, gás natural, carvão, para fazer, então, para completar aquele saldo. Se esse mecanismo existir, seria, então, muito bom. O mercado caminharia para normalidade, ou seja, pré-tarifas, o ano 2017. Então, a China compraria aquilo que ela precisa, aonde está mais barato. Ok? Então, esse seria um caminho muito bom e natural, onde levaria a um sucesso do processo para chegar a um acordo amplo entre as duas potências. Agora, existe um outro caminho, onde seria via retaliações, ou seja, já que a China não chegou no objetivo estabelecido, os Estados Unidos automaticamente traz alguma retaliação via tarifas ou alguma coisa nesse sentido contra a China. Sendo assim, a possibilidade da China assinar esse acordo é menor. Então, isso é claro, tem esses dois caminhos. Um caminho natural de compensação com outros produtos ou um caminho via retaliações. Então, é isso que a gente não conhece ainda. Então, a gente vai conhecer quando esse texto estiver pronto.
Muito bem. Diante disso, como o mercado deve se comportar, Eduardo?
Olha, por enquanto, na prática, a China vem comprando soja, se estiver barata, por exemplo, soja americana. Hoje é mais barata que a soja brasileira para janeiro, fevereiro. Já para março, já não começa a ser mais barato. O Brasil hoje tem um desconto em relação à soja americana, de 3 até 5 dólares por tonelada já posto lá na China. Então, e a tendência é que a soja americana, ela vai ser mais cara do que a soja brasileira. Por quê? Por causa da quebra de safra. Então, o produtor americano vai ser mais resistente na venda da soja em função dessa quebra de safra. E isso, claro, deve tornar a soja americana mais cara do que a brasileira. Então, na prática, a gente está vendo a China comprando daquela origem que está mais barata e conforme ela precisa.
Muito bem. Esse é o cenário agora que deve se manter. E isso não traz nenhuma pressão para preço, então, Eduardo. As cotações devem ficar de lado, é isso?
Olha, o que o mercado vai acompanhar atentamente serão os anúncios diários de vendas que o USDA faz quando saem vendas de mais de 100 mil toneladas, todos os dias, e principalmente as vendas semanais, para ver se a China realmente está cumprindo com a parte do acordo dela, se ela está comprando e carregando soja em volumes condizentes a esse acordo, a esse compromisso. Então, por exemplo, amanhã, nós temos aí quinta-feira, o número que o mercado vai olhar atentamente, que é das vendas semanais. Então, semana a semana, esse número passa a ter uma importância bastante grande. Se ele continuar sendo grande, vai trazer o ritmo de exportação americano, de exportação, vai trazer para cima, e isso sustenta Chicago. O contrário também. Se não for grande, desacelera, e aí Chicago cai.
De olho, então, nas vendas semanais, relatório que sai semanalmente divulgado aí pelo USDA. Agora, e Brasil, Eduardo? O que a gente precisa ficar ligado aí?
É claro que para o Brasil, nesse momento, onde a demanda da China não é aquela que a gente costumava ver até 2017, antes da peste suína. Então, naquele ritmo de crescimento da demanda chinesa, era bom. Ela conseguia, ela absorvia Brasil, absorvia Estados Unidos, absorvia Argentina, sem problemas. Agora, nesse momento, onde nós temos uma demanda chinesa mais, um pouco menor e com mais concorrência, Estados Unidos e China nesse momento, então, é claro, isso pressiona os prêmios. Então, aqui no Brasil, a gente viu uma queda forte aí dos prêmios, dos picos que tivemos há duas semanas atrás para cá, tem uma queda aí de 15 centavos. Então, o mecanismo de ajuste está sendo via prêmio. Então, o prêmio aqui do Brasil sofrendo com a concorrência americana. Como eu falei, a soja brasileira hoje tem um desconto em relação à soja americana, mas que já foi muito maior. Já chegou a ser de 10 dólares por tonelada. Hoje está aí entre 3 a 5 dólares por tonelada. Então, a soja americana mais barata, com a entrada da safra, é um teto para os nossos prêmios aqui no Brasil.
Muito bem. Agora, como é que você vê a questão da demanda chinesa? Nesse momento, a demanda chinesa está mais fraca, está menor. Mas há quem aposte em retomada da demanda em 2020. Você está mais confiante nessa retomada da demanda ou você acha que a demanda continua fraca em 2020? Demanda chinesa.
Faz parte do nosso cenário também. A gente já está vendo sinais aí de crescimento por parte da China, se bem que são picos de demanda interna por ração e daí por consequência farelo, onde há uma corrida, depois há uma perda de ritmo nas vendas de farelo no mercado da China. E a gente está vendo, essa demanda ela está crescendo, só que de uma forma ainda lenta. Lá na China, o detalhe é que os grandes produtores de suíno, sim, têm investido mais, tem aumentado a capacidade de produção, mas os médios e pequenos produtores chineses ainda não, por dois motivos. Um, o risco de contágio ainda da peste suína, visto que suas unidades, as suas plantas, não têm a mesma tecnificação e os mesmos métodos de controle de doença que as grandes operações têm, e o outro é o acesso ao capital. Então, esse médio pequeno produtor na China, que representa em torno de 50% da produção chinesa de suíno, ainda não está vindo tão agressivamente para o mercado. Então, essa recuperação da China é lenta. A gente acredita numa importação da China em 88 milhões de toneladas. É maior do que o SDI. O SDI fala em 85 milhões para essa temporada 19-20.
Muito bem. Ok, de qualquer jeito, então, a China ainda ainda está patinando nessa questão da demanda. Pode haver uma retomada lenta da demanda, só que agora ela tem dois mercados diferentes para se abastecer, ou dois principais mercados diferentes para abastecer. Isso tende a pressionar preços, mas no final das contas, vai prejudicar o produtor brasileiro, Eduardo?
Eu acredito que não. Ao longo da safra, a gente vai ver os prêmios internos brasileiros, ou seja, lá no interior, subindo, porque a safra já está bastante comercializada e também temos, não podemos esquecer, temos um esmagamento interno brasileiro que vai ser maior em função do B12. Então, tudo isso deve trazer também um consumo maior aqui no Brasil. E, então, tudo indica que para 2020 o produtor não vai ter grandes problemas. A questão realmente é como isso vai se desenrolar também para 2021. Lá em 2021, se tudo der certo, Estados Unidos e China, e a China tiver que comprar grandes volumes de soja americana, então aí a gente pode ver uma concentração maior da China lá nos Estados Unidos, e aí pode trazer algum tipo de impacto negativo aqui para o Brasil.
Mas há quem diga que ao deixar os Estados Unidos serem o principal fornecedor da China, abre-se aquele mercado que os Estados Unidos tinham ocupado quando a China deixou de comprar deles, num cenário internacional. O Brasil tem possibilidade de ocupar esse espaço que, teoricamente, os Estados Unidos deixaria?
Sem dúvida, Alexander, mas vamos olhar os números. Hoje, a projeção, na nossa projeção, a importação total global é de 150 milhões de toneladas. É maior do que do SDA, que fala em 147. Mas vamos pegar 150. Tira 90, 88 milhões a 90 milhões da China, então há um saldo que vai ser dividido entre os outros exportadores. E aí entra o Brasil, a Argentina, o Canadá, entre outros. O Paraguai, o Uruguai e assim por diante. Então é uma fatia menor, sem dúvida. É lógico que os Estados Unidos não vai concentrar toda a demanda da China, mas se realmente esse acordo for cumprido à risca, como foi comentado na sexta-feira passada, os Estados Unidos vai ter a preferência da China e o Brasil vai sofrer. Então é um processo que a gente tem que acompanhar de perto. Na prática, nesse momento, não está. A China está comprando aonde está mais barato, mas se for cumprido a risca, o Brasil perde com isso.
Muito bem. Análise feita, Eduardo Vanin, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigado, Alexander. Uma boa semana a todos.
Obrigado, abraço. Está aí Eduardo Vanin, AgriInvest, comentando com a gente as expectativas, principalmente deles lá na AgriInvest, em relação aí a toda essa movimentação das peças que começa a acontecer desde o acordo firmado aí entre China e Estados Unidos. Num primeiro momento, o produtor brasileiro não sofreria, afinal de contas, ele já vendeu bastante soja da safra nova e ainda tem um consumo interno em crescimento com a questão do B12 e também de abastecimento do próprio da própria indústria de ração aí, em função da maior demanda na produção de proteína animal. No entanto, num segundo momento, daí sim o Brasil poderia aí ter alguns problemas em função de uma volta completa da China comprando dos Estados Unidos. Vamos entender direitinho. Isso se a China vier a comprar de forma estabelecida no acordo. Mas o que se vê até o momento, segundo o Eduardo Vanin, é justamente a China mantendo aquela política de comprar onde ela tem mais vantagens. E, nesse caso, o Brasil continua ainda competitivo. Vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confirma comigo aí, a soja trabalhando no vermelho, janeiro 9,27 dólares por bushel, 1,5 de queda, o março 9,39 dólares por bushel, 1,5 de baixa também, a mesma queda para maio, que está fechando aí a 9,52, e o julho 9,64, queda de 1,5. Esses números ainda sujeitos a pequenos ajustes, mas de qualquer forma o rumo dado ao mercado é esse, um tom negativo, portanto, depois de 4 sessões positivas. Vamos ao milho. Milho que também trabalha no vermelho, março 3,87, queda de 3 pontos, maio 3,94, queda de 2,5, julho 3,99, queda de 2,5 também, e setembro fechando com queda de 2 pontos a 3,98 dólares por bushel. E para finalizar, o trigo, março fechando a 5,47, menos 8,5, o maio 5,51, queda de 7,75, o julho 5,53, queda de 6 pontos, e o setembro 5,57, queda de 5 pontos mais 75. Muito bem, são esses os números, então, de mercado, como eu disse, ainda sujeitos a pequenos ajustes, reta final das negociações, mas o mercado, o rumo do mercado está dado, é um mercado negativo, portanto, nessa quarta-feira. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.